Hoje no Conexão Senado, continuando a série sobre voto facultativo ou voto obrigatório, converso com o senador César Borges, do PR do Estado da Bahia. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo também novamente no Conexão Senado. Senador, qual o sistema que o senhor prefere, o voto facultativo ou o voto obrigatório?
Eu lhe diria, Jefferson, que eu prefiro o voto facultativo. Entretanto, eu acho que nós não temos ainda uma democracia aperfeiçoada, nem uma população que tenha o esclarecimento necessário para que nós tenhamos o voto voluntário, onde as pessoas possam voluntariamente, conscientemente se dirigirem à urna para cumprir este dever com a nação, que é fazer a escolha dos candidatos que vão governar o nosso destino. Eu acho que foi nesse pensamento que foi criado o voto obrigatório, como um dever do cidadão, porque só nas democracias mais avançadas as pessoas têm essa obrigação como sendo uma das suas obrigações ao longo de sua vida. Mesmo assim, nós sabemos que em muitos países, às vezes, o comparecimento é baixo. E isso, então, iria dar condição a que o poder econômico influenciasse muito sobre o voto. Enquanto que com o voto obrigatório, sendo uma obrigação do cidadão e ele sabendo que há penalidades, ele não comparecendo no momento do voto, na eleição, ele então se sente obrigado a ir, porque é uma determinação da lei, a cumprir este dever, que é um dever cívico. Eu acho que no estágio atual que nós estamos vivendo no Brasil, ainda é necessário que se permaneça com voto obrigatório. Claro que à medida que se evolua as eleições, o processo político, a reforma política, a conscientização de que este é um dever que eu acho inalienável do cidadão de escolher os seus dirigentes, poderemos no futuro, mas no futuro de médio prazo, pensar numa modificação do voto obrigatório para o voto facultativo.
Senador, a gente tem mais de 100 anos de voto obrigatório, desde a instituição da República no Brasil, 120 anos já. O que falta para o Brasil poder avançar ou ir para o voto facultativo? Que tipo de ação junto aos eleitores seria preciso para que a gente pudesse, então, ter essa experiência do voto facultativo?
Eu acho que seria o fortalecimento da democracia através de uma reforma política tão falada e decantada como uma mãe de todas as reformas, mas que infelizmente se fala em véspera de eleição e depois ela nunca acontece. E para você fazer uma reforma política, ela tem que ser feita no início de uma nova legislatura, no início de uma nova administração do Poder Executivo da União, né, onde se possa se debruçar sobre as grandes questões e provavelmente aprovar uma reforma administrativa que vá valer aí depois de 10 anos e que venha para valer efetivamente. Então, no momento que você, por exemplo, fortalece os partidos, você faz o processo da lista fechada, onde os partidos escolhem os seus eleitores, onde a população está filiada aos partidos políticos, não apenas formalmente, mas filiado para debater as ideias, né, debater os planos, a estratégia do desenvolvimento do país, né, as ideias que vão permear cada um dos partidos, para que não se vote como hoje nós votamos em pessoas e passe a votar exatamente no ideário, no programa de um partido, aí nós teremos sim a possibilidade de evoluirmos para o voto facultativo. Porque você, o partidário, filiado ao partido, sabe que é uma obrigação política que você tem com o seu partido, com aquela lista que foi aprovada pelo partido, para você ir votar. Então eu acho que passa por essa reforma política que nós falamos tanto, desejamos tanto e que lamentavelmente não vem acontecendo.
Que prejuízos o voto facultativo traria hoje? O senhor já falou dessa questão do aumento do uso do poder econômico. Esse seria o grande prejuízo hoje?
Acredito que sim, porque você enfraquece a possibilidade de que a população, ela forçosamente vai se conscientizar sobre o processo político, vai olhar quem é que tem melhores ideias, quem tem melhores programas para o país, porque eu sou obrigado a votar. Então ela será obrigada também, de certa forma, a escolher um candidato, não é? Então se você faz o voto facultativo, ele não é obrigado a votar. Então ele não vai passar por essa exigência de apurar, né, o seu entendimento, a sua conscientização política. Eu acho que esse é realmente o ponto mais importante. E claro que o voto facultativo ia permitir que aqueles que tivessem mais recursos pudesse mobilizar mais eleitores em torno dele, né, utilizando-se de recursos econômicos, pudesse conseguir a sua eleição em detrimento daquele que não tivesse recursos.
Uhum. Agora, o voto facultativo também não obrigaria os candidatos a terem um discurso mais bem preparado na hora de... Porque não bastaria convencer a votar na pessoa, no candidato, mas também teria que, em primeiro lugar, convencer o eleitor a ir até a urna, não é?
Pois é, mas aí eu acho que seria necessária a reforma política. Hoje nós votamos nas pessoas,
uhum.
né? Eu acho que nós tínhamos que votar nos partidos, nós teríamos que votar na lista fechada. E para isso é preciso que a população fortaleça os partidos, se filiando a partidos políticos e participando dessa discussão política. Né? Porque aí você teria partidos fortes, com milhares e milhões de filiados, que normalmente ia querer vencer as suas ideias através da bandeira do seu partido. Mas nós não temos isso. Então, você passar hoje para o voto facultativo, eu acho que seria um risco para o próprio processo político brasileiro.
E a reforma política sai na próxima legislatura ou a gente seria esperar demais?
Olha, eu acho que a reforma política tem que ser um dos compromissos básicos dos candidatos a presidente da República. Lamentavelmente, eu vejo se discutir sobre tudo, desde a questão da Bolsa Família, a questão da infraestrutura, creches, quer dizer, assuntos que são importantes, mas eu diria que, em primeiro lugar, vem a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. Eu não vi ainda os candidatos expressarem de que forma pretendem influenciar para uma reforma política. E você sabe que nosso sistema democrático, né, a influência do Executivo é muito grande. O Executivo forma a sua bancada de sustentação no Congresso,
uhum.
né, porque nossa democracia não tem eleito presidentes com base congressual tranquila. Normalmente ela é feita pós-eleição. Mas a influência do presidente da República e do partido do presidente da República é muito grande.
Uhum.
Então, se o presidente tiver como seu compromisso de campanha influenciar para uma reforma política, e esse é um compromisso dele, claro que aí, junto com o Congresso Nacional, nós faríamos a reforma política. Mas não tenho visto ainda essa discussão e espero que ela venha ao longo do processo eleitoral. É preciso que os candidatos a presidente digam o que é que eles pensam a respeito da reforma política. Eu, particularmente, acho que ela é necessária, é urgente no país. Primeiro, a lista fechada para fortalecimento dos partidos, eliminar partidos que não têm a representatividade do Congresso Nacional, né, que tem a quantidade de voto irrisório, para que saiamos dessa sopa de letras que, lamentavelmente, existe ainda no país, sem muita representatividade. E possamos também esperar de que nós tenhamos uma democracia mais ativa, inclusive olhando o financiamento público de campanha.
Uhum.
Porque se discute muito, mas não se evolui. E o financiamento público de campanha teria que vir no bojo da reforma política junto com a lista fechada.
Uhum.
É como eu encaro isso e eu acho que é possível. Mas preciso ter essa vontade, acima de tudo, o compromisso com a nação de fazer a reforma política dos candidatos a presidente da República e de todos os candidatos ao Senado, deputados federais, né? Todos temos que estar imbuído e colocarmos isso agora na discussão política das eleições e que passa o país por uma necessidade de uma profunda reforma política.
Para finalizar, senador, ao que o senhor atribui essa aparente falta de interesse, então, dos candidatos à presidência na questão da reforma política até agora?
Eu acho que é um assunto extremamente polêmico, tanto que não se avançou nos últimos anos, nas últimas décadas. As modificações são modificações superficiais, cosméticas, não são modificações profundas. E talvez os candidatos não queiram se expor à crítica desse debate e preferem falar mais no aspecto administrativo, sem falar no aspecto político, que é quem permeia todas as outras ações que vêm após as decisões políticas.
Tá certo. Senador César Borges, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que lhe agradeço. Muito bom dia.
Obrigado, senador César Borges, do PR da Bahia, conversando conosco hoje no Conexão Senado sobre a questão do voto facultativo ou voto obrigatório. Senador, participando aqui da nossa série de entrevistas sobre esse assunto, dando a opinião dele sobre este tema.